Comecei a trabalhar na Junta de Missões Nacionais como gestão missionária. E entre as responsabilidades que eu tinha era gerenciar vocacionados em formação. Eu tive o privilégio naquela ocasião, em 2011, de conhecer um ainda seminarista, Roosevelt Arantes, um jovem talentoso, dedicado aos estudos, à formação acadêmica ali no Seminário do Sul do Brasil, e também atuante na igreja, na primeira igreja batista em Jacarepaguá. E assim que ele se formou, ele foi para o campo missionário, está em Resende, ajudando na revitalização de uma igreja e na expansão do reino de Deus. Hoje, pastor, casado com a irmã Emilene, já está multiplicando, porque está aguardando o nascimento de um filhinho. Que Deus possa abençoar a sua vida, pastor Roosevelt. Curva a sua cabeça mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. E agora nós pedimos que o Senhor use o teu servo, pastor Roosevelt, como um vaso nas tuas mãos, ó Deus. Que ele possa ser um instrumento do Senhor para abençoar nossas vidas nesta noite. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. Amém? Atos 5:42. Convido a todos a recitarem juntamente comigo, como está sendo projetado nesse momento. Vamos juntos? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo. Meus irmãos, esta é a divisa da campanha de missões nacionais desse ano, que tem como tema: multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas. E na grande verdade, meus irmãos, o tema da campanha desse ano não é um tema apenas para ser recitado, mas é um estilo de vida a ser adquirido por cada um de nós, discípulos de Jesus. Eu e a minha esposa, nós estamos ali na cidade de Resende. Pode apresentar aí a primeira foto? Eu vou pedir para minha esposa ficar de pé aqui, Milaine. Pode mostrar a foto aí também. Eu sou recifense, né, de Pernambuco, e ela nasceu aqui na cidade de Maringá, mas cresceu aqui na cidade de Curitiba. É filha do pastor Sérgio e da irmã Noélia, que os irmãos devem conhecer. Pastor Sérgio, que esteve hospitalizado durante essa semana, mas graças a Deus já está em casa. E como nós vivemos o que pregamos, se o tema da campanha é multiplique, nós estamos multiplicando. E ela já está com 2 meses de gravidez, né? E nós estamos ali, então, transmitindo a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu saí de Recife, estava no segundo ano de licenciatura em Física, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e fui para o Rio de Janeiro, dedicando a Deus a minha vida inteira, para fazer a vontade do Senhor, para ir onde Ele quisesse, fazer o que Ele quisesse, do jeito que Ele quisesse. A minha esposa estudou aqui administração, e também deixou a família e foi para Recife, estudar missiologia, também dizendo ao Senhor: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. E a grande verdade, meus irmãos, é que hoje nós precisamos mais do que nunca de jovens, homens, mulheres que estejam dispostos a dedicar sua vida integralmente ao Senhor para nós transformarmos a nossa nação. A mudança da nossa nação não vai acontecer com o resultado da eleição daqui a pouco. A palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A transformação da nossa cidade, da nossa nação, está diretamente relacionada à postura da Igreja do Senhor Jesus. E nós temos viajado. No ano passado nós fomos para o Amazonas, esse ano fomos para Goiás e Brasília, desafiando as pessoas na mobilização missionária. Irmãos, quando nós chegamos, eu e ela, nós temos 30 anos. Às vezes a gente chega numa igreja para pregar e tem gente que leva um susto e, mas eu esperava um pastor mais velho. Aí eu digo, as pessoas, sim, eu digo, se quiser eu volto daqui a uns 15 anos. Só que essa surpresa, irmãos, é porque cada vez mais tem sido raro a presença de jovens que têm se dedicado à obra missionária, ao ministério pastoral. E nessa noite, eu tanto quero apresentar um pouco do nosso projeto ali na cidade de Resende, como também transmitir uma mensagem do Senhor ao coração de cada um. Mostra as fotos que nós temos aí para ser apresentada. Ali, a primeira foto nos mostrávamos a frente da capela que foi construída pelos americanos em 5 dias. Né? Essa Igreja Batista da Aliança, tem 4 anos. Ela foi organizada em 2010, com 46 membros. 9 meses depois de organizada, sofreu um racha e sobrou apenas 15 pessoas. Por isso que o pastor Maurício falou de revitalização. Eu digo que a gente está plantando e revitalizando ao mesmo tempo. E esse povo ali em Resende, 15 pessoas ficaram. E quando os irmãos iniciaram aquele projeto visionário, eles compraram 10 terrenos juntos. E a cidade está crescendo, porque já tinha, ela cresceu ao redor da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Depois se instalou a Volkswagen, a Michelin, há 5 anos a Votorantim, e agora está indo a Hyundai, a Nissan e mais uma outra montadora de carros. E a cidade está crescendo muito. E um dos objetivos da junta é plantar igrejas em grandes polos da nossa nação. E nós fomos para lá. E aquela igreja estava desanimada, 15 pessoas, endividada, porque não estava mais conseguindo pagar o terreno. Eu estava no último semestre ainda de seminário, e último semestre de 2011, eu ia e voltava do Rio de Janeiro para Resende, 160 quilômetros, às vezes 2 horas, quando o trânsito estava legal, de ônibus, às vezes 5 horas de viagem, quando o trânsito não estava nada legal, mas nós fomos para lá. E aí, aquela primeira foto lá, que está dentro do templo, em julho de 2011, mostra um dos cultos quando nós chegamos lá, domingo à noite. Às vezes 10 pessoas, 8 pessoas. E nós começamos a trabalhar no discipulado, relacionamento discipulador. Pode passar? O discipulado, pessoa por pessoa, transmitindo o evangelho. Esta jovem senhora aí, aqui, Milane, contou aqui o testemunho, católica, estava morando junto com um rapaz afastado da Igreja Batista, e eles começaram a frequentar nossa igreja, e ela ofereceu o discipulado, e elas começaram um relacionamento discipulador, e ela cresceu na Igreja Católica, e quando foi apresentado o Evangelho de João, Boas Novas para você, ela disse, por que ninguém me explicou que Jesus era assim? Por que ninguém me falou que o Evangelho era desse jeito antes? Às vezes nós achamos que o Brasil é uma nação que já ouviu falar de Jesus, porque todo mundo diz, ah, eu tenho Jesus em meu coração. A pergunta é, será que eles conhecem de fato o evangelho de Jesus? O evangelho de arrependimento, de transformação de vidas? Irmãos, as estatísticas de que o Brasil está se tornando um país evangélico não pode nos enganar. E aí, ela se converteu no discipulado, ela estava querendo ter um filho, não podiam. O casal e os médicos disseram, olha, nós vamos fazer um tratamento que vocês vão ter 3% de chance de engravidar. Fez o tratamento e nada. E nós dissemos, no dia que vocês acertarem a vida de vocês com Deus, todas essas outras coisas serão ajustadas. E eles se casaram, e ela engravidou, e no dia 5 de setembro, mês passado, nasceu a Maria Sofia, uma bênção do Senhor para a vida desse casal e para a vida da nossa igreja. Nós precisamos crer mais no que Deus quer fazer. Continua as fotos. E nós temos ali tanto o relacionamento discipulador, o discipulado. Nós começamos com 3 casais em 2012. 3 casais, eu e ela, semanalmente acompanhando, cuidando, ensinando o que é o evangelho. E hoje a nossa igreja atualmente tem 61 pessoas sendo discipuladas. 4 gerações. Pessoas que nós discipulamos, já discipulam outro, que discipulam outro. E assim a gente está quase perdendo as contas. E a nossa igreja tinha 15 pessoas em 2011. Hoje nós temos no hall de membros e congregados 122 pessoas. 61 pessoas no hall de membros. E nós vamos ter mais 3 batismos no próximo sábado. E aí é o nosso primeiro pequeno grupo. Gênesis. Temos um pequeno grupo Gênesis, pode passar. O Emmanuel, mas também, pode passar. Um outro pequeno grupo chamado Kids, mais um, pode passar. Atualmente nós temos 7 pequenos grupos, pode passar. Pequeno grupo para jovens, pequeno grupo para adolescentes e nós vamos multiplicar para pequeno grupo para casais e no próximo sábado também vamos multiplicar já para 11. E a nossa meta é terminar o ano com 14, se Deus permitir. E aí, pode passar, é o Encontro 10, é o que nós chamamos Encontro 10, que vai acontecer no próximo sábado. A cada 10 semanas nós fazemos o Encontro 10, que é o encontro de todos os pequenos grupos multiplicadores. E aí a gente tem multiplicação, a gente tem batismo, tem confraternização. E quem nunca veio ao templo da nossa igreja, só vai lá no pequeno grupo. Esse é o momento de conhecer também todo o resto da igreja e todo mundo junto. Pode passar. Aí está, não sei se dá para ver, mas é um dos últimos cultos, né? A igreja já cheia, repleta de gente ali no templo. A nossa igreja também, pode passar. Tem... Nós cantamos, né, no ano passado a minha esposa ensaiou o coral, e nós cantamos lá no templo da nossa igreja, nas outras igrejas batistas, na avenida lá mais próxima do nosso bairro, e ali o nosso coral fazendo, apresentando a cantata de Natal no shopping da cidade. Pode passar. Nós temos a escola de música também sendo plantada ali. Pode passar. E aí, a nossa equipe, a equipe da nossa igreja, plantando a nova igreja. A uns 20 quilômetros no distrito de Resende, onde não tem nenhuma igreja batista, nós passamos uma semana em julho e plantamos 2 pequenos grupos multiplicadores, um que acontece na quinta e o outro no sábado. E há 2 sábados tinha 29 pessoas no pequeno grupo lá em cima no Alto da Serra. Uma igreja com 4 anos que já está plantando uma outra igreja. Nós tratamos, curamos as feridas das pessoas, ensinamos o que é essa igreja e o povo está caminhando. Pode passar? E ali está a nossa igreja também na cidade de Queluz, em São Paulo, onde a gente fez o acampamento esse ano. A gente ganhou, a gente levantou ofertas para ganhar aquela tenda inflável. A gente liga na tomada, em 3 minutos ela está montada. E ela tem um plano de salvação nas bases dela. E a gente montou ali no centro da cidade de Queluz, em São Paulo. E nos juntamos à primeira igreja, primeira e única igreja batista de Queluz. E a gente fez um impacto evangelístico durante o carnaval, além de treinamento de discipulado no nosso acampamento. Meus irmãos, a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. E assim a nossa igreja está caminhando ali, o povo de Deus. Hoje, 2 líderes, uma seminarista e um seminarista estão pregando. Um pregou de manhã, hoje à noite, um outro seminarista. E a igreja tem diversos líderes sendo formados. É uma igreja que tem caminhado na visão da igreja primitiva, da igreja multiplicadora, formando líderes, plantando igrejas, evangelizando e discipulando, orando e caminhando. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós pedimos mais uma vez, fala ao nosso coração nessa noite. Só o Senhor pode tocar no nosso coração, onde o Senhor deseja tocar. Só o Senhor pode promover a transformação que precisa ser transformada. E diante da Tua palavra, nós nos colocamos e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem é multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas. Uma postura bíblica de discípulo. Por que uma postura bíblica de discípulo? Porque diante dos desafios que serão apresentados ali, cada um de nós pode assumir uma postura diferente. Alguém pode assumir a postura de se importar, outro assumir a postura de interceder, e outro assumir a postura de, não, isso não tem nada a ver comigo. Mas diante da palavra do Senhor, nós somos convocados a uma postura bíblica de discípulo. Quando nós olhamos para a realidade da nossa nação e ouvimos dizer que em breve mais de 50% da população brasileira será evangélica, alguns de nós nos alegramos e dizemos, que maravilha. Mas a pergunta que eu faço é, será que de fato esse número expressa a realidade da nossa nação? Porque ao mesmo tempo em que vemos muitas pessoas se dizendo evangélicas, pouco tem se visto de transformação, de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de realidade no nosso povo. Quando nós olhamos alguns dados, em 1970, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Em 1970, 4 milhões e meio de brasileiros se diziam evangélicos. Se nós tirarmos 4 milhões e meio de 90 milhões, nós temos 85 milhões de brasileiros que em 1970 precisavam ser alcançados com o evangelho de Jesus. Em 2010, o Brasil chegou a 192 milhões. 32 milhões se diziam evangélicos. E aí, se tirarmos 32 milhões, de 192 milhões, sobram 160 milhões de brasileiros em 2010 que precisavam ouvir do evangelho de Jesus e ter uma experiência com Deus. O número de evangélicos cresceu? Cresceu. Mas o que aconteceu com o número de pessoas que precisavam ter uma experiência de salvação? O que aconteceu, irmãos? Dobrou de tamanho. E eu, nós que temos nascido e criado numa igreja batista, eu tenho 30 anos ouvindo falar de missões, 30 anos ouvindo falar, ouvindo meu pastor dizer, todo crente tem uma missão. Eu fico olhando para esse desafio e lembrando da história dos batistas brasileiros, que em 1970 faziam cruzadas evangelísticas, saíam às ruas no domingo à tarde evangelizando, anunciando o evangelho. Eu pergunto, irmãos, diante desses números, dá para a gente diminuir o ritmo da evangelização ou nós precisamos ampliar ainda mais? Dá para diminuir o ritmo, irmãos? Não. Quando a gente olha para o Paraná, a Junta de Missões Nacionais tem desafiado as igrejas a plantar pelo menos uma igreja batista para cada 10 mil habitantes. Olha o que diz em relação ao estado do Paraná. No Paraná, o primeiro batista, podemos considerar aqui, chegou em 1902, ali em Paranaguá. Mas a primeira igreja foi assim considerada em 1910. São 104 anos de batistas aqui, 287 igrejas, 122 congregações. Se nós entendermos uma para cada 10 mil, esse estado necessita de 1.044 igrejas. Há um déficit de 635 igrejas. E se nós plantarmos igreja no mesmo ritmo desses 104 anos, são necessários ainda 161 anos para plantarmos as próximas 635 igrejas. Ainda, pode passar mais um. Paraná tem 399 municípios, dos quais 335 não possuem uma igreja batista. 58,8% do estado, dos municípios desse estado, não tem uma igreja batista. E Curitiba? Curitiba, 100 anos de história, 53 igrejas, 17 congregações, 1.746.896 habitantes, segundo o último dado da Junta de Missões Nacionais. Necessidade de 175 igrejas. Tem 70 no total. Faltam 105. E se continuarmos no mesmo ritmo, são necessários ainda 150 anos para plantarmos as próximas 105 igrejas. 150 anos. Daqui a 150 anos, Curitiba não vai ter 1 milhão e 700 mil habitantes. Então não dá para diminuir o ritmo. Quando nós olhamos para esse texto e para a campanha, o tema, fazer discípulos, multiplicando, fazendo discípulos e plantando igrejas, eu entendo duas coisas. Primeiro, fazer discípulo é uma questão de ser discípulo de Jesus. Somente os discípulos de Jesus produzem discípulos. E fazer discípulo é um ato de obediência. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 28, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A pergunta é, irmãos, ide e fazei discípulos, é um pedido ou é uma ordem? Uma ordem. Se é uma ordem, todo discípulo de Jesus precisa hoje estar fazendo discípulo. Mas eu digo que a maioria de nós não faz discípulo, porque nós não aprendemos o que é o discipulado. A maioria dos que cresceram na Igreja Batista nunca tiveram uma pessoa que caminhasse junto, dizendo, olha, ame a pessoa dessa forma e louva a Deus porque essa é uma igreja que tem vivido o discipulado. Mas você que ainda não tem ninguém caminhando com você, você pode procurar um líder e dizer, eu quero aprender a cuidar de pessoas para cumprir a ordem de Jesus. Eu fico imaginando quando eu reflito nesse texto, que se eu fosse um pai de família, eu estivesse quase morrendo, e estivesse nos últimos minutos, como está ali no relógio também, e tivesse que dizer as últimas palavras, talvez eu chamaria o meu filho mais velho e dissesse assim, olha só, são os meus últimos momentos, eu estou morrendo, cuide da sua mãe, cuide dos seus irmãos. E quando eu olho para esse texto da grande comissão, as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu, ele está dizendo, vocês podem esquecer de muitas coisas, mas não esqueçam, ide e fazei discípulos. Eu cresci achando que fazer discípulos era apenas convidar as pessoas para vir para o culto. Mas olhando para a palavra de Deus, nós temos encontrado que fazer discípulos é uma caminhada. É você estar junto com alguém, transmitindo o evangelho de Jesus, aquilo que Jesus tem feito na sua vida, para a vida de outra pessoa. Não tem como nós alcançarmos o Brasil, se não for através da estratégia que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Façam discípulos. Mas somente um discípulo de Jesus pode produzir discípulos. E aí eu encontro e entendo na palavra de Deus que há uma grande diferença entre discípulo e multidão. Com Jesus, sempre tinha esses dois grupos, o discípulo e a multidão. A grande diferença é que a multidão, ela está com Jesus apenas para se beneficiar. A multidão, ela segue Jesus enquanto Jesus tem milagres, enquanto Jesus tem benefícios para a vida dela, mas os discípulos não. Os discípulos de Jesus se submetem aos ensinos de Jesus. Quando eu cresci, quando eu estava crescendo na igreja, sempre ouvi o meu pastor pregar em Mateus capítulo 5, versículo 14, 13 e 14. A palavra do Senhor dizendo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E às vezes eu olhava para os irmãos da igreja, meu Deus, esse irmão é mais treva do que luz. E eu ficava questionando. Até que um dia eu estava refletindo em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. E eu percebi que grande parte do Sermão da Montanha foi dito para os discípulos e não para a multidão. O início, capítulo 5 de Mateus, vai dizer que os discípulos se aproximaram de Jesus e ele os ensinou, dizendo. Apenas os discípulos de Jesus se submetem aos ensinos de Jesus. Apenas os discípulos de Jesus se submetem aos ensinos da palavra e têm a capacidade de frutificar novos discípulos. Então, a única forma de nós transformarmos a nossa nação é nos submetendo aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, há um objetivo para a vida cristã. O grande objetivo da vida cristã não é a gente ter uma rotina de vir aos cultos. O grande objetivo da vida cristã não é ter a rotina de participar dos pequenos grupos, não. O grande objetivo da vida cristã é que Cristo seja formado em nós. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele disse, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O objetivo da vida cristã é que a cada dia que se passe, Cristo seja visto em nossa vida. Eu preciso que hoje eu seja mais parecido com Cristo do que ontem. Os meus pensamentos, as minhas palavras, o meu jeito de ser a cada dia mais. As pessoas precisam olhar para nós e ver e dizer: esse esteve com Cristo. Em Atos capítulo 11, pela primeira vez, os discípulos, não a multidão, os discípulos foram chamados de cristãos. O grande desafio para cada um de nós é deixar de ser multidão para se tornar um discípulo de Jesus. Porque somente os discípulos de Jesus podem produzir novos discípulos. Em segundo lugar, multiplicar é plantar igreja. E plantar igreja é uma questão de ser igreja. Somente a igreja é uma, ou ser igreja é uma realidade vivida apenas pelos discípulos de Cristo. Nós precisamos fazer discípulos? Sim, mas só discípulo produz discípulo. Nós precisamos plantar igreja? Sim, mas só igreja que vive igreja, de fato, pode plantar nova igreja. Quando nós olhamos para o texto de Atos 2 que nós lemos, nós olhamos para a igreja primitiva e nós podemos considerar a igreja primitiva um referencial para a nossa vida, porque a igreja primitiva estava sendo liderada pelos discípulos que tinham caminhado por cerca de 3 anos com Jesus. Eles estavam vivendo aquilo que aprenderam com Jesus e estavam transmitindo aos discípulos a sua igreja. E quando eu olho para a igreja primitiva, eu encontro algumas marcas que transmitem a marca ou as características da igreja de Jesus Cristo. O versículo 42 vai dizer que aquela igreja perseverava. E quando nós olhamos Lucas, quando escreveu esse texto, anos depois, ele estava dizendo: olha, essa igreja vem perseverando até aqui, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque a grande verdade, irmãos, é que muitos de nós, os brasileiros, temos o costume de começar uma coisa e daqui a pouco a gente para. Mas a grande marca da igreja de Cristo é a perseverança. Você deseja perseverar? Sim ou não? Meus irmãos, mas o que é que produz a perseverança? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra do Senhor nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. O que é que produz a perseverança, irmãos? Hã? A tribulação. Ao mesmo tempo, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, nós encontramos a palavra do Senhor também dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, a provação produz a perseverança, a tribulação produz a perseverança, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos os que desejam viver piedosamente, hão de viver perseguições. 2 Timóteo 3,12. Sabe por quê, irmãos? É porque no momento que a igreja decide viver igreja, ela começa a contrariar o mundo. No momento que a igreja, no momento que você, discípulo de Jesus, diz: eu quero ser igreja, nós começamos a incomodar o reino das trevas. Mas é quando nós sofremos perseguição, quando nós sofremos tribulações, provações, é aí que o discípulo de Jesus assume a verdadeira postura de um discípulo. O discípulo de Jesus se ajoelha dizendo: Senhor, eu preciso do teu socorro. Senhor, eu preciso da tua graça, porque sem ti nada eu posso fazer. Mas quando tudo está tranquilo na nossa vida, nós achamos que nós somos os donos de nós mesmos. A igreja de Cristo, ela trava uma guerra, mas ela persevera, porque ela crê no Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder, e nele nós somos mais do que vencedores. Mas uma outra marca da igreja é que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos, irmãos, nada mais é do que perseverar nos ensinos que os apóstolos transmitiram. Os ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso significa perseverar na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, buscando conhecimento. Nós ouvimos aqui no congresso que teve na igreja, que nós temos perdido como batistas a marca de um povo que estuda a palavra. E a grande verdade é que se você percorrer as igrejas no Brasil inteiro, poucos membros das igrejas estão lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Se nós queremos perseverar na doutrina dos apóstolos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus com profundidade. É preciso dedicarmos tempo. Tempo para estar com Deus e com a sua palavra. E não se trata de sobrar tempo na nossa agenda. Se trata de criarmos o tempo para estar com o Senhor. Apenas discípulos de Jesus são capazes de produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento. Na nossa igreja, no relacionamento discipulador, nós perguntamos semanalmente aos discípulos se eles estão lendo a Bíblia, se estão orando. Porque o objetivo não é que a pessoa seja apenas um membro da igreja, mas que a pessoa se torne um discípulo de Jesus e maduro. E a única possibilidade é eles conhecendo a palavra de Deus e tendo encontros reais com Jesus Cristo. A outra marca, e eu quero destacar apenas como último, é que aquela igreja, ela perseverava na oração. E eu tenho dito que nós precisamos aprender a orar, irmãos. Talvez nós precisamos fazer que nem os discípulos em Lucas 11, capítulo 1, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Na nossa igreja, nós enfrentamos um momento onde o Senhor nos deu um puxavante de orelha. Na campanha de missões mundiais, na abertura da campanha de missões mundiais, nós preparamos toda a abertura com vídeos, com teatro e tal. E quando chegamos lá, o culto começa às 19 horas. Quando chegamos lá às 18 horas, o pessoal estava fazendo os últimos ajustes e aí acabou a energia. Somente nas dependências da igreja. O bairro inteiro estava com luz. E aí eu e alguns rapazes fomos até os disjuntor lá, tentando resolver em nada, minha esposa e algumas mulheres foram orar. E nós estávamos lá. E aí eu fui para o banheiro e me ajoelhei lá. E disse, Senhor, o Senhor viu que a gente preparou tantas coisas para impactar a igreja para missões. E aí o Senhor disse, por que vocês só estão orando agora, na hora que estão precisando? E nós muitas vezes fazemos assim. Eu fui lá para o púlpito da igreja, estava tudo escuro, minha esposa chegou. Eu disse, Milane, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Senhor, nos perdoa. Nós vamos mudar a nossa oração aqui na igreja. E aí eu disse, vamos começar o culto. E começamos. E eu comecei recitando. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Todos juntos e todo mundo recitando. Depois o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. E quando nós estávamos recitando, a luz voltou. E já tinha sido chamado um técnico. E aí o culto estava acontecendo quando o técnico chegou e disse, mas como é que vocês têm luz? Não era para ter luz, está tudo queimado aqui. E a gente disse, a gente sabe por que a gente tem luz. Meus irmãos, a partir daquele momento a gente decidiu que a gente ia ter uma vida diferente de oração. Antes do culto começar, a gente tem uma hora de oração. Toda sexta-feira, agora nós temos vigília de oração. Toda sexta-feira. E a igreja tem orado todos os dias. Todos os dias. Há algo em relação à oração que nós precisamos aprender. As maiores igrejas do mundo crescem por causa da oração. E nós temos utilizado apenas a oração como uma parte. Uma parte da nossa vida. Se nós queremos a transformação da nossa nação, se nós queremos ver o povo brasileiro se rendendo aos pés do Senhor, nós precisamos de fato fazer da nossa vida uma oração e fazer da nossa oração a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nos colocarmos à sua disposição para sermos discípulos e, sendo igreja, plantarmos novas igrejas espalhadas na nossa nação, em nome de Jesus. Amém.
Uma mensagem como essa não dá para cantar e terminar o culto só, dá? Que Deus falou ao seu coração. Você pode fechar seus olhos. Eu tenho certeza que Deus desafiou você a assumir um compromisso novo, a renovar algum compromisso. Talvez de leitura da Bíblia. Quem sabe, compromisso de ter uma vida de oração mais consistente. Sair da cama mais cedo, para gastar mais tempo de joelho na presença do Senhor. Quem sabe dormir um pouquinho mais tarde, para ter tempo na presença do Senhor. Como é que Deus falou com você? Quem sabe você foi desafiado ao ver aqueles jovens com discipuladores aqui à frente, desafiado ao perceber que é uma necessidade na vida cristã. Nós caminharmos com alguém, não há como caminhar sozinho. É um vício que surgiu no nosso meio. Infelizmente se tornou um jeito de ser crente, mas é um jeito que não produz cristianismo saudável. É por isso que nós temos células, pequenos grupos em nossa igreja, para caminharmos com irmãos em Cristo, um cuidando do outro, um estimulando o outro. Quem sabe a obra que o Espírito está fazendo no seu coração é uma mudança de postura. E você vai dizer, essa semana eu vou começar a frequentar uma célula. Eu vou fazer parte de um grupo pequeno onde eu vou abençoar aqueles irmãos e eles vão poder me abençoar. Quem sabe você nunca discipulou uma pessoa, nunca teve o privilégio de ajudar uma pessoa a crescer na fé. E ali na célula você vai ter essa oportunidade. Quem sabe na sua célula tem alguém que está precisando caminhar com alguém, orar com alguém semanalmente, estudar a Bíblia junto. E esse relacionamento discipulador vai fazer toda a diferença na sua vida. A vida discipular, ela faz toda a diferença. O que foi que Deus falou ao seu coração? Nós vamos cantar dizendo, sonda-me Deus, sonda meu coração e usa-me Senhor. Sonda-me para que haja mudança e usa-me para que muitos conheçam Jesus como um dia eu tive o privilégio de conhecer. Usa-me para que outras pessoas venham a conhecer do seu amor. Você pode se colocar de pé agora, por favor. Nós vamos começar a cantar. E meu convite é que você venha à frente. Que você se coloque de joelhos aqui, dizendo, Deus falou comigo. Eu estou assumindo um compromisso novo essa noite. Eu estou renovando meu compromisso com o Senhor. Pode vir. Venha se colocar aqui de joelhos. Nós queremos orar por você. Queremos abençoá-lo nessa decisão. Venha renovar seu compromisso. Venha fazer um novo compromisso. Pode vir. Estamos esperando você para abençoar a sua vida. Pode chegar. Isso. Algumas pessoas já estão aqui. Sai do seu lugar. Chegue aqui. Momento seu com o Senhor. Isso. Pode chegar. Tempo seu com o Senhor. Falando, trazendo pessoas, mas quem sabe você está fazendo física, engenharia, sei lá que curso, e Deus está queimando o teu coração, dizendo, eu quero que você vá para a minha obra. Eu estou chamando você para a obra missionária, para o ministério pastoral. Pode vir, vem até aqui. Nós queremos ajudá-lo nessa caminhada. Quem sabe você terminou a faculdade e você está trabalhando numa profissão e Deus está dizendo: eu tenho um plano para você que vai surpreender todos os planos que você já pensou que você podia ter na vida. Chegue até aqui, Deus vai surpreendê-lo. Eu, quando terminei engenharia mecânica e fui responder ao chamado de Deus, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Graças a Deus, porque eu pude responder ao chamado de Deus. Está no ministério. Quem sabe hoje é a noite em que você tem que dizer: tá bom, Deus, eu entendo que isso que surge no meu coração é o mover do Senhor me chamando. Nós vamos cantar mais uma vez. Enquanto você está ouvindo essa música, chegue aqui. Deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus mostrar a história que Ele tem para escrever na sua vida. Pode ver, enquanto nós cantamos.
Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração.
Transforma.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Como um farol.
Olhos, Deus amado, o Senhor conhece os nossos corações. A palavra não nos chegou à boca e o Senhor já a conhece. Ó Deus, o Senhor sabe o que se passa no coração de cada irmão e irmã que estão aqui à frente. Eles estão renovando compromissos com o Senhor, eles estão fazendo compromissos novos. E foi o teu próprio Espírito Santo quem colocou nos seus corações essa decisão, essa disposição. E é por isso que, em nome de Jesus, nós nos unimos a eles e pedimos que o Senhor mesmo esteja confirmando, esteja conduzindo-os à vitória em Cristo Jesus. Ó Deus, que eles tenham a alegria de ver a capacitação dada pelo Senhor, conduzindo-os a realizar esses propósitos que eles assumem diante do Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Teu Espírito Santo, que veio para nos guiar em toda a verdade, para nos consolar, para nos capacitar para viver a vida cristã, Ele há de capacitá-los para que eles sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Toma-os nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa-os de uma forma muito especial. Ó Deus, nós queremos sim ser uma igreja que caminha de uma forma discipular. Queremos ser discípulos que discipulam e são discipulados. Ó Deus, nós queremos ter corações ensináveis. Se tem alguém aqui, ó Deus, que sente que não tem o que aprender mais, quebra essa fortaleza na sua vida. Que com humildade haja confissão e pedido de perdão. E que com corações abertos, sejamos dispostos a aprender da Tua Palavra e aprendermos uns com os outros. Abençoa as nossas células nessa semana, Senhor. Cada reunião que nós vamos ter, que sejam encontros contigo e um com o outro. Sejam momentos de revelação do Senhor nas nossas vidas, de manifestação do Teu poder e do Teu amor. Abençoa aqueles que nós estamos convidando, Deus, que o coração deles esteja aberto para receber os convites. Nos dê alegria de vermos salvação, Senhor. Ó Pai, faz-nos uma igreja que vive a vida discipular, Senhor. Faz-nos uma igreja de discípulos de Jesus. Pedimos a Tua bênção para que em tudo que nós fizermos nessa semana haja honra e glória para o nome do Senhor. Ó Deus amado, que o Teu grande amor incondicional, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco e todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor, e amém. Você pode dar um abraço na pessoa que está perto de você e dizer: viva como discípulo essa semana, meu irmão. Viva como discípulo essa semana, minha irmã. Em nome de Jesus. Temos a cantina funcionando lá embaixo. Essa cantina é totalmente para que a renda permita o coro de santuário ir até Gramado, levar o nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.